Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 12 de junho. E hoje aqui na capital americana, lá fora, estamos com 26 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora de emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Nick Ivanov. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Anthony Blinken diz que Hamas quer modificações ao plano de cessar-fogo. Na África do Sul, o partido Inkatha diz que vai participar em governo de unidade nacional com o ANC e a Aliança Democrática. Como sempre, a primeira meia hora destas 60 minutos de emissão é dedicada a Angola. Temos uma entrevista com o militante António Venâncio. Vai-se candidatar à presidência do MPLA. Combate à corrupção, desminagem vão também estar em foco. Vem como uma decisão do Supremo Tribunal. Negou tomar medidas para o caso de Joel Leonardo. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken disse na quarta-feira que o Hamas propôs numerosas mudanças a um acordo de cessar-fogo que está em discussão e que algumas são viáveis e outras não. Blinken disse hoje que Israel aceitou a proposta, mas que o Hamas não fez, acrescentando que vão continuar esforços com o Qatar e Egito para se alcançar um acordo. O primeiro-ministro do Qatar, o Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, disse aos jornalistas que o Qatar, os Estados Unidos e os seus parceiros estão empenhados em colmatar a lacuna para encontrar uma forma de acabar com a guerra o mais rápido possível. O primeiro-ministro do Qatar também enfatizou a necessidade de uma solução permanente e sustentável que permita a existência lado a lado de um Estado palestiniano e de Israel. Entretanto, uma destacada entidade do Hamas, Osama Abdaman, negou que a organização tivesse apresentado novas ideias à proposta apresentada pelos Estados Unidos e responsabilizou Israel de rejeitá-las. O Partido de Liberdade Intacta da África do Sul decidiu fazer parte do governo de unidade nacional, que inclui o Congresso Nacional Africano, ANC, a Aliança Democrática, disse hoje o seu líder, Velakosini Sabisa. O ANC, que perdeu a maioria nas eleições de 29 de maio, mas continua a ser o maior partido, tem estado em negociações para a formação de um governo de unidade nacional. Sabisa disse numa conferência de imprensa que o seu partido participaria no governo de unidade para garantir a estabilidade e integridade na África do Sul. A NATO deverá assumir a coordenação das entregas de armas dos Estados Unidos à Ucrânia, disse o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. O mesmo anunciou também que os Estados Unidos estão a modernizar as suas armas nucleares na Europa, acrescentando que países membros estão a discutir a adaptação das suas capacidades nucleares ao que disse ser o atual ambiente de segurança na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá assinar amanhã um novo acordo com a Ucrânia, prevendo o apoio americano a longo prazo. Biden vai estar na Itália para a reunião do Grupo 7. Em mais notícias, violentas manifestações eclodiram no fim de semana passado numa cidade da zona desértica remota da Argélia. A cidade faz face à escassez de água, forçando famílias a fazerem longas filas para terem acesso ao precioso líquido. Manifestantes em Tiaret incendiaram pneus e montaram barricadas improvisadas para bloquear estradas em protesto contra o racionamento de água. A violência ocorre no momento em que o presidente argelino Abdelmadjid Tebboune se prepara para disputar um segundo mandato como presidente da nação norte-africana rica em petróleo. A região tem sido uma das mais atingidas pelas alterações climáticas e por uma seca que dura há vários anos. Duas organizações não-governamentais alertaram que dezenas de milhares de trabalhadores na República Democrática do Congo que extraem cobalto e cobre estão presos em condições de exploração de baixos salários. O relatório foi publicado pela pelo órgão de vigilância empresarial com sede no Reino Unido e por um grupo de direitos humanos da República Democrática do Congo. O estudo afirma que as empresas mineiras estão a manter os trabalhadores na pobreza através de um modelo de emprego que resulta em graves violações dos direitos laborais. Uma fragata da Marinha Russa e um submarino com propulsão nuclear chegaram ao porto de Havana na quarta-feira, uma escala que os Estados Unidos e Cuba disseram não representar uma ameaça, mas que foi amplamente vista como uma demonstração de força russa à medida que aumentam as tensões devido à guerra na Ucrânia. Espectadores, curiosos, pescadores e polícias alinharam-se na avenida à beira-mar para dar as boas-vindas aos navios que passavam pelo castelo morro de 400 anos na entrada do porto. Cuba, um aliado de longa data da Rússia, saudou a chegada dos navios com tiros de canhão vindos do porto, enquanto diplomatas russos agitavam pequenas bandeiras do país. A fragata e, mais tarde, o submarino nuclear, meio submerso com a tripulação no convés, foram acompanhados por um rebocador e um navio de combustível que chegaram no início da manhã. Os quatro navios russos partiram para Cuba na quarta-feira.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Recentemente, o general Higino Carneiro disse que poderá candidatar-se à chefia do partido no poder, o MPLA. Há agora, contudo, uma certeza. O militante António Venâncio diz que se vai candidatar à liderança do partido porque, nas suas palavras, o MPLA tem que mudar. Recordemos que Venâncio se quis candidatar a quando do último congresso, mas não lhe foi permitido isso. Ele falou agora com o Álvaro Lugero de Andrade, que lhe começou por perguntar por que é que volta a concorrer.
2021 não aconteceu o que esperaríamos numa situação normal, dado uma experiência do partido nessa matéria da democracia interna, mas em 2026 o partido terá já amadurecido bastante. O partido cresceu dentro, a vida interna melhorou em alguns aspectos, e nessa matéria da democracia interna ficou claro que, afinal, temos que seguir os estatutos. Os estatutos são claros quanto a isso e permitem, portanto, o partido permite e admite candidaturas. Já dei a conhecer a direção do meu partido que aquela pretensão se mantém, as causas mantêm-se e algumas delas até se degradaram ainda mais.
O que é que motiva?
Temos um déficit muito grande de democracia interna e com isso nós não conseguimos encontrar as melhores escolhas. Nós não conseguimos escolher os melhores dirigentes, não fazemos essa emulação interna de cérebros e, portanto, as escolhas nem sempre são as mais virtuosas. Quando isso acontece num país, quando os dirigentes não são submetidos ao crivo, eles atuam de uma maneira muito solta, sem qualquer tipo de pressão, digamos que não só sociológica, mas também psicológica. E, portanto, eles fazem o que querem, por aquilo que vejo, acho que em 2026 serei o presidente do MPLA.
Como analisa a gestão do MPLA por parte do atual presidente João Lourenço e também como é que vê o mandato dele como presidente da República?
Não gostaria de comentar relativamente aquilo que é o trabalho atual do nosso presidente da República e também presidente do partido. Posso dizer que o nosso país continua a necessitar de reformas corajosas, continua a necessitar de uma intervenção a nível social muito forte. Temos que ser mais dinâmicos para pôr a economia a funcionar com alguma normalidade. O campo está desapoiado, não é? A mobilidade nacional praticamente não existe, a mobilidade urbana em muitas cidades não existe, portanto há uma concentração muito grande de população nos grandes centros urbanos e a produtividade é quase fraquinha. Considero que, enfim, o camarada João Lourenço tem feito aquilo que pode fazer, que sabe fazer. É claro que eu não faria, não é? Eu não faria desse modo, Eu tenho uma outra cultura, outra sensibilidade enquanto civil, enquanto engenheiro. Eu estou muito inclinado para o desenvolvimento, estou muito inclinado para a técnica e ciências e quero soluções. Poderia fazer muito melhor, mas muito melhor mesmo, a nível, por exemplo, da água potável, da energia, do saneamento básico, do apoio aos antigos combatentes, do apoio à juventude e também no campo das liberdades.
Era António Venâncio, militante do MPLA, que se vai candidatar à presidência do partido. Ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. O Tribunal Supremo angolano indeferiu, entretanto, uma ação popular que visava a condenação do Conselho Superior da Magistratura Judicial por alegadamente falhar na obrigação de instaurar um processo disciplinar contra o presidente dessas duas instâncias, Joel Leonardo. Mayra de La Salete.
Na ação popular proposta por um grupo de advogados liderado pelo atual bastonário da Ordem dos Advogados, José Luís Domingos, indicava-se que Joel Leonardo, nas funções de presidente do Tribunal Supremo, terá alegadamente desviado receitas do Tesouro Nacional e questionava a inação do Conselho Superior da Magistratura perante as graves denúncias públicas contra o juiz, que preside também ao Conselho. A ação popular tinha como objetivo levar o Conselho a abrir um processo disciplinar contra o juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo e do Conselho, seguida de uma ação principal para a prática de ato devido. No entanto, no despacho de indeferimento datado de 22 de maio e assinado pela juíza relatora, Paciência Simão, a magistrada rejeita o pedido por se considerar que os requerentes, ou seja, o grupo de advogados, não são titulares do direito de ação para a prática de ato devido. Justifica-se ainda que, para ser admitida esta ação, teria de haver uma prévia interpelação do órgão da administração e que daí resultasse uma não decisão, recusa da prática de ato ou recusa da participação, o que não se verificou. O coletivo de advogados remeteu em setembro do ano passado a ação popular administrativa à Câmara do Cível, administrativo, fiscal e aduaneiro do Tribunal Supremo Angolano. De acordo com os queixosos, os fatos arrolados para esta ação estão no domínio público, através de publicações em órgãos de comunicação digitais e não se encontram já protegidos pelo segredo de justiça após terem sido amplamente divulgados e sem nenhuma reação das autoridades competentes. Os queixosos disseram que a sua ação não visava estabelecer a veracidade ou a falsidade das acusações contra Joel Leonardo, mas sim a inação do Conselho Superior da Magistratura Judicial, o qual, segundo disseram, tem o dever constitucional de agir em situações deste género. Joel Leonardo, presidente do Tribunal Supremo e por inerência de funções do Conselho Superior da Magistratura, está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República por suspeitas de corrupção, nepotismo, má gestão do órgão e outros. Acusações que se arrastam há meses.
Era a Mayra de La Salete. O governo angolano acaba, entretanto, de aprovar a denominada Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção. O Venâncio Rodrigues tem pormenores e reações.
O ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, D. Almeida, falou dos três eixos principais que comportam a estratégia de combate ao fenómeno no país.
O eixo de prevenção, e ele comporta naturalmente várias ações que são transversais a todas as instituições públicas, bem como ao envolvimento da sociedade civil nas mesmas. O eixo de detecção está voltado para a adoção de medidas para melhorar os sistemas de detecção, chamemos de situações e ações de corrupção. Desde modelos que permitirão melhorar os mecanismos de identificação do chamado beneficiário efetivo, em que quem se beneficia, em último caso, dos atos de corrupção não seja aquele que aparentemente surge na equação. O terceiro eixo é, digamos, o último da cadeia, o mais indesejável, mas naturalmente um eixo que efetivamente acontece, que é para as situações em que se consumou o ato de corrupção. E então aí estaremos no nível da necessidade da repressão.
O plano foi lançado em meio a dificuldades do governo em recuperar a maior parte dos ativos enviados ilegalmente para o estrangeiro e numa altura em que a cruzada contra a corrupção apenas levou à condenação a alguns antigos servidores públicos da era do antigo presidente José Eduardo dos Santos. Em 2023, a diretora do Serviço de Recuperação de Ativos, Eduarda Rodrigues, tinha dito que tinham sido identificados nos anos anteriores mais de 24 mil milhões de dólares nos processos de investigação sobre a recuperação de bens, soma que ascendia a 70 mil milhões de dólares. O reverendo Elias Isaac, analista político e social, entende que a anunciada estratégia de combate à corrupção não vai mudar nada enquanto o sistema político e de governação não mudar.
A corrupção só será mitigada em Angola quando o sistema de governação mudar, quando existir maior inclusão e alternância na governação. O sistema é que produziu a corrupção, porque todo o esforço que foi efetuado quando o presidente João Lourenço veio ao poder, foi mesmo esta campanha de combate à corrupção e nada mudou. E parece que as coisas entrincheiraram-se de uma outra forma, estão-se a manifestar de outra forma. Então, é o sistema político dentro do próprio partido que governa e da própria governação. Isto é que tem que mudar. Não é nem pela repressão, nem por outros métodos que vai lidar com os sintomas, com as manifestações, não.
Para o analista político Lido Manuel, o que muda é a retórica, porque tudo vai continuar na mesma.
O objetivo é punir os elementos que estiveram ligados ao antigo presidente, e tem uma mão bastante leve ou tolerante em relação àqueles que praticam atos de corrupção durante o consulado de João Lourenço. Diária ou quase diariamente, na mídia pública e nas redes sociais, têm sido publicadas uma série de denúncias que deveriam desencadear a chamada investigação oficiosa por parte do Ministério Público, se houvesse vontade nesse combate à corrupção. Portanto, denúncias não faltam. O que falta, assim, é uma coragem de se tomar isso a peito, de penalizar os verdadeiros corruptos, em vez de estar a andar atrás de uns pilha-galinhas. Isto significa que, mexendo nos tubarões, automaticamente aqui a raia miúda sentiria medo em praticar atos nocivos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Voz da América a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada. Ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, 13 horas, 17 minutos, 30 segundos. Segunda meia hora, vamos ter mais reportagens de outras partes do mundo. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem enviar perguntas, comentários para o convidado ou convidada. Podem fazê-lo para o número mais 1-202-251-9466. Uma das sequelas da guerra em Angola é a presença de minas e outros engenhos explosivos em muitas partes do país, que, infelizmente, continuam a causar mortes. Mas Angola está atrasada no programa de desminagem do país e há agora um fenómeno. Engenhos explosivos são levados para as cidades. Teodoro Albano.
Kwanza Norte, Uambo, Malanje, Uige e Zaire são consideradas províncias livres totalmente de minas, embora aguardem por certificação. Em sentido oposto, estão Kwandukubango, Moxico, Bié e as Lundas, segundo dados do Centro Nacional de Desminagem. Angola deverá falhar, por pelo menos 3 anos, o prazo para limpar todo o território de minas antipessoal, que estava previsto terminar em dezembro de 2025, assim aponta o relatório Landmine Monitor 2023, no seu plano de trabalho para o período de 2019 a 2025. Um estudo anual da campanha internacional para banir as minas terrestres, com sede na Suíça, dá conta que Angola limpou, em 2022, um total de 5,87 km² e destruiu 3.342 engenhos explosivos. registros muito abaixo dos 17 quilómetros quadrados de libertação anual de terras prevista no seu plano de desminagem. Fernando Catiavala, do Centro Nacional de Desminagem na Uila, lembra que os programas de educação e prevenção de riscos com minas nas comunidades continuam a ser prioridades perante a escassez de financiamentos. O especialista alerta, por outro lado, que a febre pela procura de material ferroso para fins comerciais aumentou o risco de acidentes com minas até nos principais centros urbanos do país.
Nessa recolha de materiais ferrosos, muitos cidadãos têm estado a recolher minas e bombas para levar para estas casas. E hoje temos nos deparado com este fenômeno de encontrar engenhos explosivos em qualquer parte, até nos centros urbanos. Por isso é que falar do estado de minas e bombas ainda é um tanto quanto melindroso. O perigo ainda é iminente.
Para o ministro da Defesa Nacional e veteranos da pátria, João Ernesto Santos, a escassez de financiamento faz com que a estratégia de desminagem em curso obedeça a prioridades em função dos objetivos de desenvolvimento definidos pelo Executivo.
Nomeadamente, os setores da energia e água, construção e obras públicas, agricultura. Temos estado a atender das solicitações dos senhores governadores das 18 províncias. Ainda há suspeitas de minas, sobretudo nas províncias com maior destaque, as províncias de Quanrubango, Moxico, Bié, Uíge, Malanje, Ajerunda, Norte e Sul.
Inglaterra, Estados Unidos da América e Japão têm sido os países que apoiam o programa de desminagem em Angola. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página esportiva, vamos começar com os Jogos Africanos de Futebol de Qualificação para o Mundial. Terminou a quarta jornada e agora só se volta a jogar para estas eliminatórias no próximo ano. Todos os 9 grupos têm 6 equipas, pelo que isto significa que ainda faltam 6 jogos para se chegar ao fim desta qualificação. Passam os 9 primeiros, depois de repescagem entre 4 melhores segundos e depois o vencedor dessa repescagem vai defrontar uma seleção de um outro continente para uma outra repescagem. É complicado. Mas no Mundial há de certeza 9 equipas africanas e possivelmente 10. E ao fim de 4 das 10 jornadas, como é que estamos? Cabo Verde, Tubarões Azuis, ontem bateram a Líbia num jogo do grupo D e no mesmo grupo Angola empatou com os Camarões a 1 golo. Esteve a perder por 1-0. Estes resultados deixam tudo equilibrado neste grupo, com os Camarões no topo com 8 pontos, segue-se a Líbia e Cabo Verde com 7 e depois Angola com 6. Maurícias tem 4, Eswatini 0. Pelo que para já a luta parece ser entre Camarões, Líbia, Cabo Verde e Angola. Quem termina a quarta jornada muito bem, muito obrigado, é Moçambique, que depois de derrotar a Somália e a Guiné-Conakry está em segundo lugar no grupo G, mas com os mesmos pontos que a Argélia, 9 pontos. Perseguidos de perto pelo Botswana, Guiné-Conakry e Uganda com 6, Somália não vai a lado nenhum, tem 0 pontos. Nada, nenhum para mostrar. Guiné-Bissau também termina esta quarta jornada em boa posição. Está em segundo lugar no grupo A, comandado pelo Egito com 10 pontos. Guiné-Bissau está um pouco atrasada, tem 6, mas está em segundo lugar. Burkina Faso e Serra Leoa 5, Etiópia 3, o Djibouti tem 1. Em março voltamos à ação, antes disso temos jogos de qualificação para o CAN 2025 em Marrocos. Vamos agora para a Europa, onde se ultimam os preparativos para o Euro a iniciar-se na sexta-feira na Alemanha. Ontem, num jogo de preparação, Portugal bateu a Irlanda por 3-0. Vinha de uma derrota num outro jogo de preparação com a Croácia por 2-1. 2 golos ontem do velhote CR7, Cristiano Ronaldo, que vai ser o primeiro jogador a competir em 6 campeonatos da Europa. Ele é já o melhor marcador dos europeus, com um total de 14 golos e também mais jogos disputados nessa competição. 25. Ontem, CR7 estava em tom filosófico quando lhe fizeram notar que tinha havido muitas críticas à seleção depois da derrota frente à Croácia por 2-1 no anterior jogo de preparação.
O sucesso só se faz com a crítica. Na minha opinião, às vezes uma derrota sempre é mau, mas acho que é daí que se tira as coisas boas. É daí que se aprende. Se não houver derrotas, não se aprende nada, por isso andamos sempre com os braços abertos e peito no ar, e isso no futebol não é bom. Por isso, eu acho que é bom ter os pés assentes na terra, mas com o pensamento no céu, que é sonhar com o Euro.
Cristiano Ronaldo a filosofar. É, não é bom ganhar todas. O outro golo da seleção de Portugal ontem foi marcado por João Félix, que se mostrou otimista para o Euro que se avizinha.
Estamos confiantes, vimos de boas exibições, estamos conscientes do que temos, das qualidades que temos. Temos uma grande seleção, uma grande equipa, com muito talento, e se juntarmos isso ao esforço, ao trabalho, saber sofrer, acho que vamos ser felizes no final deste europeu.
Era João Félix, da seleção de Portugal. E como estávamos a falar do Euro, vamos aqui referir uns dados interessantes enviados pelo Observatório do Futebol, sediado na Suíça, que faz estudos sobre tudo, mas eu quero dizer tudo mesmo relacionado com o futebol. A seleção mais valiosa no Euro da Inglaterra, o valor dos seus jogadores em conjunto é de 1.688 milhões de euros. Quem quiser comprar a França, em segundo lugar, tem que desembolsar 1.409 milhões de dólares. Em terceiro, Portugal é a seleção mais valiosa, com 1.215 milhões de dólares do total dos seus jogadores. A seleção mais jovem é a República Checa, idade média de 25,8 anos de idade. A República Checa tem a seleção também com a média de jogadores mais altos. Quase 1,86m, 1,85,9m. Portugal e Inglaterra são os mais baixinhos. 1,82,2m de altura é a média dos jogadores dessas seleções. Esta é a Voz da América, a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Três organizações sem fins lucrativos estão sob investigação, indiciadas de possível financiamento dos grupos que aterrorizam a região norte de Cabo Delgado, em Moçambique. A revelação consta do relatório de avaliação de risco de financiamento do terrorismo, divulgado esta terça-feira na capital moçambicana.
Sem revelar os nomes que ainda estão em segredo de justiça, o relatório divulgado nesta terça-feira em Maputo revela que se trata de uma organização de caráter religiosa e outra que alegadamente trabalha na área humanitária, ambas com sede na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado. Uma das organizações, segundo a conclusão, fez transferências bancárias de valores avultados para uma pessoa singular residente na zona de conflito, sem qualquer relação com a atividade da organização. Por sua vez, este fez saques por via de carteira móvel a favor de vários indivíduos suspeitos. Em investigação está também uma terceira organização, desta vez internacional, cujo nome também não é revelado, que, de acordo com o relatório, foram encontradas penumbras nos fundos que enviava para organizações parceiras que trabalham no terreno. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. O William vai voltar aqui com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Vai ter aqui opiniões sobre este relatório e essas organizações cujos nomes, os nomes permanecem em segredo, mas sem dúvida um relatório preocupante. Vem aí o Amâncio Miguel. Nós vamos aqui dar um pouco de descanso. Continue connosco.
Magalida, Magalida, diz-me onde estás. Magalida, 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 diz-me aonde estás, mama. Magalida, Magalida, a saudade é demais. A guerra já acabou, Margarida. Sei que esperaste demais, hein?
Eu te amo.
Embora chorar, triste a chorar, Margarida.
Eu já cheguei. Magalida, Magalida, where'd you go? Magalida, Magalida.
Aqui em Washington DC, 13:30, bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. No som está connosco a Saida Hamdu. A realização é do Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. E eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Em destaque nas notícias, Anton Blinken diz que Hamas quer modificações ao plano de cessar fogo. Anton Blinken é o chefe da diplomacia americana. Na África do Sul, o Inkatha Freedom Party diz que vai participar no governo do Dado Nacional com o ANC e a Aliança Democrática. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe transmitimos através do nosso próprio emissor. Estamos na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo, presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, é o +1 202 251 9466. 13:31:40, de seguida, o noticiário do mundo com João Santa Rita.
Olá, ouvintes. O secretário de Estado americano Anthony Blinken disse hoje que o Hamas propôs numerosas mudanças a um acordo de cessar-fogo que está em discussão e que alguns são viáveis e outros não. Blinken disse hoje que Israel aceitou a proposta, mas que o Hamas não o fez, acrescentando que vão continuar os esforços com o Qatar e o Egito para se tentar alcançar um acordo. O primeiro-ministro do Qatar, o Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, disse aos jornalistas que o Qatar, os Estados Unidos e os seus parceiros estão, e citamos, empenhados em colmatar a lacuna para encontrar uma forma de acabar com a guerra o mais rapidamente possível. Uma destacada entidade do Hamas, Osama Hamdan, negou que a organização tivesse apresentado novas ideias à proposta apresentada pelos Estados Unidos, responsabilizou Israel por rejeitar as propostas. O Partido da Liberdade Inkatha, da África do Sul, decidiu fazer parte de um governo de unidade nacional que inclui o Congresso Nacional Africano e a Aliança Democrática, disse hoje o líder do partido, Valenkosini Chabiza. O ANC, que perdeu a maioria nas eleições de 29 de maio, mas continua a ser o maior partido, tem estado em negociações para a formação de um governo de unidade nacional. Chabiza disse numa conferência de imprensa que o seu partido participará no governo de unidade para garantir o que disse ser a estabilidade e a integridade. A NATO deverá assumir a coordenação das entregas de armas dos Estados Unidos à Ucrânia, disse hoje o secretário-geral da organização, Jens Stoltenberg. Stoltenberg anunciou também que os Estados Unidos estão a modernizar as suas armas nucleares na Europa, acrescentando que os países membros estão a discutir a adaptação das suas capacidades nucleares ao que disse ser o atual ambiente de segurança na Europa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá assinar amanhã um novo acordo com a Ucrânia, prevendo apoio a longo prazo dos Estados Unidos. Biden vai estar em Itália para uma reunião do G7. Violentas manifestações incluíram no fim de semana passado numa cidade na zona desértica remota da Argélia. A cidade faz face à escassez de água, forçando as famílias a fazerem longas filas para terem acesso à água. Manifestantes em Tiaret, usando balaclavas, incendiaram pneus e montaram barricadas improvisadas para bloquear estradas em protesto contra o racionamento de água. A violência ocorre no momento em que o presidente argelino Abdelmajid Tebboune se prepara para disputar um segundo mandato como presidente da nação norte-africana. A região tem sido uma das mais atingidas pelas alterações climáticas e por uma seca que dura há vários anos. Duas organizações não-governamentais alertaram que dezenas de milhares de trabalhadores na República Democrática do Congo, que extraem cobalto e cobre, estão presos em condições de exploração de baixos salários. O relatório foi publicado pelo órgão de vigilância empresarial, com sede no Reino Unido, RAID, e por um grupo de direitos humanos da República Democrática do Congo, a CAJA.
Tal como diríamos em Maputo, obrigado Canimamo João Waka Santa Rita pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Cabo Verde quer reforçar a cooperação, estabelecendo uma parceria especial com a NATO, intenção manifestada pela Ministra da Defesa Janine Lelis, no encontro que manteve recentemente em Bruxelas com o secretário-geral adjunto daquela Aliança Atlântica. Aqui a reportagem do Eugênio Teixeira.
Para a Ministra da Defesa, Janine Lelis, faz todo o sentido o estreitamento da cooperação com a NATO, levando em linha de conta a necessidade da modernização e empoderamento das Forças Armadas cabo-verdianas.
Tendo em conta que a NATO é uma organização defensiva, a nossa perspectiva de abordagem é para que, no fundo, nós possamos aproveitar uma linha mais estreita de cooperação que nos possa permitir continuar a promover aquilo que é a modernização das nossas Forças Armadas, fazer melhorar a capacitação, garantir eventual interoperabilidade, sendo se mostrar necessário. No fundo, estamos à procura de uma janela de oportunidades para poder empoderar e fazer mais em relação às nossas Forças Armadas, tendo em conta que nós também, em termos de segurança marítima, nos propomos, a partir da inauguração da sede da Zona G e enquanto estrutura, parte da arquitetura de Yaoundé para a segurança marítima, portar um valor e um diferencial nesse contexto de segurança marítima.
O presidente do PSV, Rui Semedo, considera que pela importância e complexidade, sobretudo na atual conjuntura internacional, a questão deveria merecer uma ampla socialização e debate com as principais forças políticas e demais órgãos de soberania e a própria sociedade civil.
Eu acho que exige pelo menos um debate nacional para se conhecer a posição dos sujeitos políticos com assento parlamentar, mas este seria claramente um diálogo de abrangência nacional para que qualquer que seja o passo a ser dado fosse de entendimento geral do país. Aliás, lembro-me, por ocasião do exercício da NATO aqui em Cabo Verde, houve encontros entre a situação e a oposição e houve no Parlamento a aprovação de um documento enquadrador que permitisse a realização do exercício aqui em Cabo Verde.
Sobre a questão, a Ministra da Defesa, Janine Lelis, esclarece que não se trata de algo novo.
A questão da aproximação da NATO não é algo que começa agora. Eu devo dizer que já existia iniciativas do anterior governo nesta linha. Por isso eu acredito que as forças políticas têm, de certa forma, um alinhamento em relação a isso, porque é uma parceria defensiva que nos permitirá um reforço e um empoderamento da nossa cooperação entre as nossas Forças Armadas.
Por outro lado, a governante não vê problemas nas relações com outros parceiros, nomeadamente o gigante asiático com a China, que, conforme Lelis, também tem apoiado as Forças Armadas do arquipélago. Na mesma linha, o analista e antigo conselheiro da Segurança Nacional e ex-chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, Brigadeiro Antero Matos, afirma que a aproximação à NATO não constitui novidade. Na sua opinião, essa relação não deve beliscar as relações com outros parceiros e explica porquê.
Escolhendo a NATO como parceiro, nós também não estamos excluindo outros parceiros, que não há razão para ter receios nessa matéria. Sublinho, o importante é a manutenção da nossa autonomia estratégica. Ambos os partidos do arco da governação têm procurado essa aproximação com a NATO. De modo que, sob esse ponto de vista, não creio que haja nenhum problema.
Já o também antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Brigadeiro Carlos Pereira, tem a seguinte posição sobre a matéria.
Eu vejo a neutralidade. A neutralidade é o melhor caminho. Ser comedido do posicionamento não é fácil, ser-se neutro e evidenciar-se neutro, mas não vale a pena também estar a vangloriar-se de que eu sou isto ou aquilo. Vale a pena.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. De Cabo Verde, vamos a Moçambique. Reporta William Mapote que três organizações sem fins lucrativos estão sob investigação, indiciadas de possível financiamento de grupos que aterrorizam a região norte de Cabo Delgado. Esta é uma revelação do relatório de avaliação de risco de financiamento de terrorismo divulgado terça-feira em Maputo. William.
Sem revelar os nomes que ainda estão em segredo de justiça, o relatório divulgado nesta terça-feira em Maputo revela que se trata de uma organização de caráter religioso e outra que alegadamente trabalha na área humanitária, ambas com sede na cidade de Pemba, a capital de Cabo Delgado. Uma das organizações, segundo a conclusão, fez transferências bancárias de valores avultados para uma pessoa singular residente na zona de conflito, sem qualquer relação com a atividade da organização. Por sua vez, este fez saques por via de carteira móvel a favor de vários indivíduos suspeitos. Em investigação está também uma terceira organização, desta vez internacional, cujo nome também não é revelado, que, de acordo com o relatório, foram encontradas penumbras nos fundos que enviava para organizações parceiras que trabalham no terreno. As organizações nacionais sem fins lucrativos desdramatizam a situação. Paula Monjan é coordenadora de uma das organizações.
Não há nenhuma evidência que alguma organização esteja a ser usada para fins de financiamento ao terrorismo. Esses casos estão em investigação, portanto as instituições próprias poderão provavelmente responder, mas foram casos mais ou menos de recessão de fundos do exterior. Como sabem, todas as organizações, ou a maior parte das organizações, também recebem fundos do exterior.
O estudo é lançado numa altura em que está no Parlamento uma proposta de lei sobre organizações sem fins lucrativos, vista pela sociedade civil com suspeição sobre o verdadeiro objetivo. Sem fazer qualquer associação ou instrumento, Luiz Cesarilo, um dos coordenadores da equipa que produziu o relatório, diz que o estudo era necessário, mesmo para clarificar a situação.
Vamos sair desse campo de especulação que existe. As instituições sem fins lucrativos financiam ou não financiam? Não. O resultado final disso é que, permanentemente, com as avaliações setoriais de risco que se vão fazendo, as instituições têm a capacidade de trazer informação concreta.
Apesar dos casos em investigação, o relatório conclui que o risco de uso de organizações nacionais sem fins lucrativos serem usadas para o financiamento do terrorismo é baixo. Ainda assim, o governo diz que é preciso reforçar a vigilância. José Nunes é o diretor nacional adjunto dos assuntos consulares no Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação.
Reforçar a vigilância, sensibilização e o aconselhamento estruturado e contínuo visando a prevenção do financiamento do terrorismo.
De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Em Moçambique, mais de 10 cidadãos apresentaram suas candidaturas à presidência da República. Do grupo, Lutero Simango concorre pelo MDM, Daniel Chapo pela Frelimo e Yusuf Mamad pela Renamo. Venâncio Mondlane, ex-deputado da Renamo, juntou-se a CAD para concorrer. Os outros candidatos não são muito conhecidos. O analista político Luiz Nhachote diz que, nesta apetência pelo poder, os candidatos da Frelimo e a Renamo têm a vantagem de maior penetração a nível rural, enquanto os de MDM e CAD são mais urbanos. Conversei com Luiz Nhachote esta manhã no Washington Fora de Horas.
Bom, é interessante esta apetência para o cargo público mais importante de Moçambique, que é da magistratura moçambicana, que é a presidência da República, e vermos figuras praticamente, a maioria das que estão nesta lista fixada pelo Conselho Constitucional, praticamente desconhecidas do grande público. Isto parece demonstrar que há uma apetência que tinha sido estagnada. Se nos lembrarmos que nas primeiras eleições nós tivemos um boletim eleitoral com muitos candidatos, muitos deles, creio que tinham a certeza de que não chegariam muito longe, mas era a abertura do processo democrático e essas figuras foram concorrer para este lugar. Desta vez também parece ser um pouco mais, um pouco de repetição, é um pouco metade, se calhar, daquilo que foi em 94, mas quero me parecer que há quatro apenas candidatos que vão, de facto, disputar este lugar. Os outros vão, como teríamos aqui, como fauna acompanhante.
E por que é que o Luiz diz isto?
Porque para ter para chegar à presidência da República é necessário que este candidato vença na maior parte dos lugares de Moçambique. E na maior parte dos lugares de Moçambique, Moçambique adentro, sobretudo, há duas forças políticas que são conhecidas. A Frelimo, porque ainda confunde-se um pouco como o poder, como partido de Estado, e dirige o Estado, de fato, e chegou às zonas recônditas na altura que era partido único, e a Renamo, pela guerrilha que empreendeu neste país, de ter também tomado assento em lugares impensáveis em Moçambique. Então, esses dois partidos, sobretudo pelo aquilo que eles representam como organizações partidárias, elas ecoam e refletem-se dentro do país real. As outras duas candidaturas são mais, eminentemente, mais urbanas. Falo sobretudo da candidatura do Lutero Simão pelo MDM e do Venâncio Mondlane, que é um fenómeno político, sobretudo ao nível do espaço digital.
Luís, vimos também, começam a surgir nomes de pessoas que são consideradas próximas do presidente Filipe Nyusi, aqueles que faziam a sua propaganda também a colocarem-se em listas, em posições cimeiras para as candidaturas aos deputados. Terá uma proteção aos seus amigos políticos, nesse caso?
Muito claramente. Não, eu creio que até nem se consegue disfarçar que a corrida, a busca de imunidades agora estendeu-se ao círculo presidencial. E por aquilo que nós vimos no Comitê Central Extraordinário que determinou a sucessão de Nyusi, a primeira garantia que presidencial para este consulado que havia era da eleição que não foi conseguida do Roque Silva. O Roque Silva, que era o secretário-geral, era este quem garantia a proteção da imunidade do círculo presidencial. Agora é o seu círculo, a sua entourage dos papagaios, daqueles que fizeram as campanhas a vários níveis, de redes sociais, órgãos públicos, rádios, televisões e por aí em diante, com mais destaque até para o Facebook. Então, é o momento deles serem premiados com uma segurança, pelo menos, para o ciclo que se segue. E esse ciclo que se segue ainda vai ressoar muito a Filipe Nyusi. Digo isso porquê? Porque a reeleição dos governadores para cabeças de lista das províncias é a continuidade deste segundo termo de Filipe Nyusi. Então, vai-se para o terceiro termo sem ele no poder, mas com os seus governadores praticamente montados por todo o país.
E em relação à campanha propriamente dita, a Frelimo, que é o partido que, tal como o Luís diz, que se confunde com o Estado, aparece com mais meios. É verdade que há obrigações de financiar outros partidos e outros candidatos, mas é uma campanha, em termos de força financeira, desigual. O Venâncio Mondlane tem o apoio todo da juventude, pelo menos quando aparece à rua, mas poderá não chegar aos pontos mais recônditos do país, onde é totalmente desconhecido. Que possibilidades têm essas figuras que têm força na juventude, mas que no meio rural ainda não têm penetração?
Vão sempre ter este handicap de não poderem, nessas zonas, poderem, sobretudo, controlar os votos, porque quem vai ganhar esta eleição, quem controla os votos? E nós sabemos como é que funciona a nossa composição dos órgãos eleitorais em Moçambique. É por paridade. Nós temos a figura que dirige o órgão, aparentemente é independente, mas é apontada pelo Presidente da República, e depois temos por divisão com base na representação parlamentar. A Frelimo tem um pouco mais de membros, depois tem a Renamo, que é o segundo mais votado, e depois tem o MDM. Logo, estes que podem pôr os seus próprios delegados em cada uma das mesas ao longo deste país, têm melhores condições de controlar o voto em detrimento dos outros que vão aparecer pela primeira vez, digo no caso, sobretudo destes novos candidatos. Ao nível urbano, penso que será um pouco diferente, sobretudo nos grandes círculos urbanos, se falo das principais cidades moçambicanas, em que há um eleitorado mais esclarecido e hoje, um pouco por força das tecnologias de comunicação, será possível em tempo quase real sabermos, após a votação, mais ou menos o que, é que terá acontecido nesses lugares, um pouco com fotografias de editais, dos lugares onde terá ocorrido esses votos. Mas ao nível de fora do espaço urbano, a nível mais rural, muito dificilmente vamos ter informação que vai chegar muito tarde, por conta de muitos fatores, como, por exemplo, há sítios onde não há energia, acaba-se de se votar, tem que se ligar um candeeiro para depois contar-se os votos ou a vela. Se não temos energia, nós não conseguimos ter as tecnologias a funcionar em pleno.
Era o jornalista e analista político Luís Nhaxote, traçando aqui o traço daquilo que é o processo que vai conduzir Moçambique às eleições em outubro deste ano. 13 horas e 50 minutos. Na cimeira do G7, ou G7, desta semana, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, procurará chegar a acordo sobre a utilização de ativos russos congelados no Ocidente para ajudar a financiar a defesa da Ucrânia. No entanto, uma viragem à direita no panorama político europeu pode complicar os seus planos.
As forças russas avançam no campo de batalha na Ucrânia e o cansaço do financiamento da guerra alastra entre os contribuintes americanos e europeus. Em resposta, aos Estados Unidos querem que o G7, o grupo dos países mais industrializados, conceda um empréstimo de 50 mil milhões de dólares a Kiev para ser pago com os juros dos 280 mil milhões de dólares em ativos russos congelados em instituições financeiras ocidentais. O presidente Joe Biden falou com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em Paris na semana passada.
Os Estados Unidos estão convosco. Vocês são a baluarte contra a agressão que está a ocorrer.
Depois de quadriplicar as tarifas sobre os carros elétricos chineses e outros setores-chave, Biden quer agora que o G7 confronte Pequim por inundar os mercados globais com exportações baratas subsidiadas pelo Estado. Janet Yellen é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos.
É fundamental que nós e o número crescente de países que identificaram esta preocupação apresentemos uma frente clara e unida.
No entanto, a vitória dos partidos de extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu no fim de semana enfraqueceu o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, suscitando incerteza quanto à postura do G7 sobre a China e a Rússia. Ursula von der Leyen está a tentar lutar por mais um mandato na presidência da Comissão Europeia. Se for bem sucedida, julga-se que a Europa continuará a ser forte em relação à Rússia e à China. Liane Fix é especialista europeia no Council on Foreign Relations.
Mas o grande desafio são as eleições francesas, eleições antecipadas, que Emmanuel Macron convocou após a sua derrota nas eleições para o Parlamento Europeu. Se a extrema-direita chegar ao governo em França, teremos problemas não só no apoio à Ucrânia, mas também na frente chinesa.
A anfitriã do G7, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, convidou o Papa Francisco para a cimeira e assim dar destaque ao apelo de Roma para a ética na inteligência artificial, um guia para governos e empresas. Reduzir a migração para a Europa através do investimento em África é outro tema fundamental da presidência do G7 de Meloni. A iniciativa está alinhada com a Parceria para Infraestruturas e Investimentos Globais do G7, cujo objetivo é mobilizar 600 mil milhões de dólares em financiamento privado até 2027, como alternativa à iniciativa chinesa da Nova Rota da Seda. A vitória do partido de extrema-direita Irmãos de Itália nas eleições para o Parlamento Europeu consolidou o poder de Meloni. A primeira-ministra disse estar muito satisfeita com os resultados.
Estou orgulhosa por essa nação se apresentar no G7, na Europa, com o governo mais forte de todos.
Biden partiu para a Itália na quarta-feira, um dia depois do seu filho, Hunter Biden, ser condenado num tribunal federal por posse ilegal de uma arma em 2018, quando era toxicodependente.
O exército da Nigéria nega as acusações de tratamento desumano para com mulheres e meninas que sobreviveram ao Boko Haram e que se encontram sob custódia militar. O novo relatório da Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, acusa os militares de várias violações, incluindo detenção ilegal e negligência.
As autoridades de defesa da Nigéria rejeitaram um relatório da Amnistia Internacional afirmando que os militares operam no âmbito das leis internacionais de conflito. Um comunicado afirma que os militares têm mecanismos de autorregulação para resolver qualquer caso comprovado de má conduta por parte dos seus agentes. O relatório da Amnistia Internacional, intitulado Ajuda-nos a construir as nossas vidas, afirma que as mulheres e raparigas que sobreviveram ao cativeiro do Boko Haram foram sujeitas a mais sofrimento, incluindo detenção prolongada e ilegal pelos militares e falta de apoio das autoridades para que reconstruíssem as suas vidas. Issa Samusi é diretor da Amnistia Internacional na Nigéria.
We still stand by what we have said. We believe that if somebody is saying that what you are saying is not true or something, he should provide.
Ainda mantemos o que dissemos. Acreditamos que se alguém diz que você afirma não é verdade, deve fornecer evidências. Esta pesquisa durou mais de um ano e é baseada em entrevistas com mais de 126 pessoas.
Over 126 people.
O relatório da Amnistia Internacional afirma que as raparigas que não foram detidas ficaram deixadas à própria sorte em campos onde, por vezes, se reencontraram com ex-maridos ou chamados arrependidos maridos de Boko Haram, colocando-as em risco de abusos contínuos por parte dos homens. Issa Sanusi, da Amnistia Internacional na Nigéria.
These girls were picked when they were children. They didn't give their consent. They were forced. And what they went through.
Essas meninas foram escolhidas quando eram crianças. Elas não deram o seu consentimento, foram forçadas. E o que elas passaram foi mais ou menos tráfico de pessoas e sequestro. Portanto, é completamente ilegítimo e inaceitável que elas sejam mantidas em campos administrados pelo governo e fingir que são casadas ou algo assim. Mesmo que as meninas digam que querem viver com eles, uma investigação deve ser feita num ambiente livre e sem coerção.
An investigation should be done and in a free atmosphere without any coercion.
O exército nigeriano combate os insurgentes do Boko Haram no nordeste do país desde 2009. A rebelião do grupo islâmico radical matou mais de 35 mil pessoas e deslocou milhões de outras, segundo as Nações Unidas. A abordagem e as táticas dos militares nigerianos suscitaram frequentemente críticas. As autoridades do país afirmaram que as suas tropas irão colaborar com a Amnistia Internacional, mas disseram que não se perturbaram com tais declarações egoístas destinadas a diminuir o moral das tropas, estava a citar. O analista em segurança, senador Iregbu, diz que o assunto é um tema delicado e deve ser tratado com cautela.
Anything associated with Boko Haram. It's a sensitive matter. There are a lot of misgiving.
Tudo o que é associado ao Boko Haram é um assunto delicado. Há muitas dúvidas sobre esta chamada reabilitação e reintegração dos terroristas do Boko Haram. Os militares também estão numa situação muito delicada. Uma vez resgatados estes sobreviventes, há um centro de detenção onde são examinados. Agora o desafio é, há quanto tempo os militares não são sequer treinados para o papel que desempenham?
No ano passado, uma investigação da agência de notícias Reuters acusou os militares de dirigirem secretamente um programa de aborto em massa para meninas e mulheres resgatadas do Boko Haram. As autoridades iniciaram a investigação sobre o assunto, mas a Amnistia Internacional afirma que as conclusões estão envoltas em segredo. Iregbu diz que às vezes o pessoal excessivamente zeloso é o culpado pela má conduta.
O exército, enquanto instituição, pode ter-se comprometido a respeitar os direitos humanos. Mas há alguns soldados que, a nível individual, que pode ter cometido violações de direitos nas suas próprias ações. O que eu esperava que os militares fizessem é dizer, ok, vamos investigar.
What I expected military is that, okay, we investigate.
A Amnistia Internacional afirma que, antes de divulgar o relatório, apresentou as suas conclusões às autoridades federais e estaduais da Nigéria, bem como à ONU. O exército nigeriano referiu-se às fontes da Amnistia Internacional como intrinsecamente não fiáveis.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. E com esta nota, marcamos o ponto final a esta emissão vespertina da Voz da América desde Washington, D.C. Saida Hamdoum, a realização com Jaime Faria, que faz questão de se orgulhar por isso, e eu, Amêncio Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão. Continue com www.voaportugues.com. Boa noite.